esse problema de interferência que está ocorrendo na Bolívia e no Acre também ocorre bastante na fronteira do sul com o Paraguai, com a Argentina e com o Uruguai. Só que a Anatel, nesse caso, ela dialoga com o órgão regulador do outro país, de modo que o sinal seja confinado. O Brasil está certo em não deixar o sinal invadir o outro país. A Bolívia que está errada, permitindo uma potência elevada que está ferindo o limite territorial. Então, acho que seria necessário, no caso desse, uma atuação da Anatel, de modo que... É interessante a população de brasileira ter a possibilidade de ouvir em espanhol, mas a falta de possibilidade de ouvir em português devido à invasão do sinal é algo bastante preocupante, até culturalmente, para a gente. E com relação ao abordado pelo ilustre senador Aníbal sobre a redução do chiado no AM, a digitalização, tanto no DRM quanto no HD Radio, possibilitaria o fim do chiado. A qualidade do áudio seria igual à de um CD. Mas o principal problema, principalmente na região do senhor, é que como fazer massificar, chegar ao sinal. Não, aí que tá. Um desafio seria fazer o radiodifusor digitalizar, que o custo seria muito elevado. Seria necessário um financiamento público, subsídio, redução de impostos, uma política bem agressiva, principalmente para o radiodifusor da região norte e do nordeste também, no caso da Bahia também, que a rádio AM é muito importante. Outra coisa é fazer o receptor chegar. É importante que a informação de que o rádio digital oferece uma melhor qualidade chegue ao habitante do interior do Acre, chegue ao habitante do interior da Bahia e de todos os rincões do Brasil, de modo que ele se sinta assim, eu vou ter uma qualidade, eu vou ganhar bastante com a digitalização.
E em relação à distância, o sistema AM, ele permite chegar aos locais mais distantes. Com a digitalização, ele vai se manter com essa lógica?
Sim, seria possível você manter uma mesma área de cobertura do AM, sim. Porque a digitalização, tanto do AM e do FM, as emissoras vão gastar uma potência muito menor. É possível realizar um estudo de ajuste de potência de modo que garanta uma área de cobertura. Isso é possível tanto com HD rádio, com DRM, mas é necessário um estudo de viabilização. Como a situação de espectro na região do senhor é menos saturada, a possibilidade de interferência com uma rádio adjacente já é muito menor, como, por exemplo, na região de São Paulo. Então, um ajuste de potência pode, inclusive, garantir uma cobertura maior do que a atual. A gente precisa fazer um estudo dos parâmetros, fazer alguns ajustes aos parâmetros físicos e lógicos de modo que possa prover uma cobertura. Mas isso é altamente possível, é altamente factível, senhor senador. E no mais...
E com a mudança para o digital, todos os sistemas terão que ser trocados, né? Os transmissores, antenas, tudo, né?
Sim, se a rádio tiver um transmissor recente em estado final sólido, ela possivelmente só vai ter que comprar um equipamento chamado excitador. Mas o excitador é uma peça um pouquinho cara, em torno de R$30 mil, R$25 mil. Agora, se ela estiver naquela situação com um transmissor de mais de 10 anos ou até 20 anos, ela possivelmente vai ter que trocar boa parte do sistema irradiante, tem um custo muito mais alto. E, às vezes, até a própria produção... Em formato muito antigo, deverá ser adaptada de modo que o sinal digital, a possibilidade de prover com um sinal com uma cobertura boa e com qualidade boa, você também terá que produzir o sinal com uma qualidade. Então, talvez seja necessário algumas rádios fazerem um investimento na produção de conteúdo também.
Talvez, mais uma dúvida. Nosso transmissor de onda tropical... O seu sistema irradiante ocupa uma área muito grande, porque tem que fazer não é tanto a torre, mas tem um espaço no terrestre muito grande. Com a digitalização, vai ser necessário a manutenção desse sistema ou vai ter um processo específico de irradiação diferenciado?
Com relação a ondas tropicais, eu não saberia responder assim. O que eu desconheço atualmente é a necessidade para a montagem de uma estação em onda tropical, a necessidade física. Mas eu não saberia responder, senador, sinto muito. Mas eu vou buscar as informações de modo que possa entregar para o seu gabinete essas respostas.
Senador, só dois pontos específicos. O senhor perguntou do transmissor. Agora, o receptor terá que ser trocado, né? Quer dizer, o receptor analógico, o radinho do cidadão, terá que ser trocado para que ele possa captar as emissoras com sinal digital, ou pelo menos a imensa maioria dos receptores brasileiros. Especificamente em relação a ondas tropicais, nenhuma emissora ainda que atue nessa faixa manifestou interesse na digitalização. Pelo menos o Ministério das Comunicações não recebeu nenhum tipo de manifestação de uma emissora que atue em ondas tropicais. Então, não temos estudado essa possibilidade por falta de interesse das próprias emissoras.
Perfeito. E mesmo que venha a ter alguma emissora que venha a se manifestar, nós vamos ter que exaurir os testes também, de modo que possa ver se a digitalização, o custo que vai ter de digitalização, trará os benefícios necessários. E, senhores senadores, senador Zezé Porrella, agradeço muito a oportunidade. Em nome da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, estaremos sempre dispostos, essa comissão ou qualquer outra comissão desta casa, a ajudar no crescimento do setor de radiodifusão e encontrar e ajudar no crescimento do Brasil como um todo. Obrigado, senador.
Obrigado, doutor André. Então, vamos passar a palavra para o senhor Pedro Martins, suas considerações.
Vou tentar ser breve, até porque me falaram que parece que o senador tem outra reunião. Eu queria começar numa parte que o senador Walter Pinheiro colocou, que o Braulio colocou primeiro, que é realmente as rádios comunitárias estão sempre apostas mesmo, né? Porque, na verdade, é uma luta por sobrevivência que as rádios comunitárias vivem diante do cenário legal que a gente tem no Brasil para as rádios comunitárias. Então, é uma discussão que, para a gente, é muito cara, porque a limitação de potência, de sustentabilidade, de alcance, de tudo isso nos coloca sempre numa posição de estar buscando algum espaço que não nos é dado. Inclusive, o Otávio colocou aqui a questão das outorgas, que metade das outorgas são de rádios comunitárias, mas isso não se reflete na questão de alcance necessariamente, né? Na questão de espectro, a gente não vê ainda uma democratização nesse sentido. E aí fica claro, eu acho que até complementando o que o Otávio falou, né? Quem perde cobertura, perde importância. Então, quem tem pouca cobertura, também tem pouca importância. Então, nesse cenário, eu acho que é a hora do governo, do Estado brasileiro, dar mais importância a esse ator que é a rádio comunitária, que é um ator fundamental de integração social, de divulgação de novas vozes, de debate democrático, de espaço para as pessoas. Muitas vezes as pessoas acham que fazer rádio, fazer comunicação, é algo para alguns iluminados, para profissionais cristalizados, formados, muito bem formados, algo extremamente técnico, mas quando você põe uma rádio comunitária no ar, você coloca ela no ar, você vê que novas linguagens surgem, novas formas de se comunicar aparecem dali. Eu acho que é até por isso que a AMARC trabalha mundialmente com um conceito de comunidade que não é um conceito de localidade, mas um conceito de comunidade de interesses, que eu acho que esse é o grande limitador, que a lei brasileira já parte de uma premissa errada do conceito de comunidade, né? E coloca, inclusive, a potência, o alcance restrito a uma questão local. A gente acha que isso deveria ser debatido de acordo com a necessidade de cada comunidade, não restringir legalmente já esse alcance. Com relação ao que o senador Walter Pinheiro falou, eu acho que é muito importante a gente ter ciência de que, se a gente não colocar na frente o debate político, econômico e social para a discussão do rádio digital, de um novo modelo tecnológico, a gente vai simplesmente mudar um padrão para um novo padrão tecnológico, mas vai manter a mesma configuração, os mesmos atores, o mesmo modelo concentrador que a gente encontra no Brasil atualmente. Então, é fundamental, a gente consegue ver poucos avanços ultimamente, a criação no setor público de radiodifusão, da empresa da EBC. Eu acho que isso foi um avanço importante na comunicação, mas é importante haver políticas públicas para garantir, principalmente nesse setor que não está vinculado a uma visão de lucro, uma visão comercial, que não teria, por exemplo, numa transferência tecnológica, inclusive dificuldade de conseguir esses equipamentos. É preciso que o governo dialogue nesse sentido também, de garantia que não vai haver uma limitação econômica no acesso a transmissores, a equipamentos necessários para a transmissão dos comunicadores, dos radiocomunicadores comunitários, sabe? É importante haver uma discussão sobre o modelo de sustentabilidade das rádios comunitárias, que hoje é algo extremamente precário. Eu acho que é importante, na discussão de comunicação, inclusive, a gente discutir regulamentação de publicidade como uma forma de fomentar a comunicação. O ano passado, por exemplo, a gente teve um levantamento que 75% da publicidade da administração direta do governo brasileiro foi para 10 empresas de comunicação. É necessário desconcentrar nesse sentido também, porque, como foi dito aqui, o governo, o Estado, ainda é um grande financiador através de publicidade, pode ser através do apoio cultural às rádios comunitárias. Então, é importante que a gente faça essa discussão também para garantir, porque senão a gente pode mudar para um modelo digital e estar condenando um setor importante social a morte no nosso país, um setor que é importante no cenário brasileiro, que tem sua importância no cenário mundial. Em diversos países do mundo, a rádio comunitária tem um protagonismo social. Em diversas localidades do Brasil, somente a rádio comunitária é ouvida. Então, é importante que a gente garanta que esses comunicadores vão ter direito à voz. Ter uma política também que não seja mera e simplesmente ver o Estado como um executor mesmo de políticas públicas e não atualmente só como um regulador através das agências de regulação e punição, principalmente. Uma multa para uma rádio comunitária de R$5.000 pode significar o seu fim. A gente sabe disso, que muitas não têm forma de sustentabilidade, de arrecadação nenhuma. Então, é preciso que a gente veja nesse sentido de fomentar, criar um terreno para que esse ator tão importante no cenário da comunicação brasileira, no cenário da democratização da comunicação, seja garantido e tenha o seu espaço ampliado, tendo em vista que hoje é sistematicamente reprimido. A gente vê que ainda há uma diferenciação de política no olhar à rádio comunitária e a setores comerciais. Recentemente, parece que em junho, se não me engano, foram legalizadas 4.500 TVs comerciais, retransmissoras, que estavam ilegais, foram legalizadas pelo... Ah? Isso foi noticiado, né? Bom, mas há um tratamento diferenciado. Há um tratamento diferenciado que rádios comunitárias são tratadas com Polícia Federal, Anatel, apreensão de seus transmissores, e que outros veículos não são tratados dessa forma. É preciso uma isonomia de tratamento, minimamente, e uma responsabilidade de também, numa tentativa de buscar ver aquelas rádios também como um ator importante e de tentar legalizá-las, não simplesmente de reprimi-las. O Otávio presenciou lá no Ceará ano passado, de uma rádio no interior do Ceará que está há 9 anos buscando sua legalização, uma associação, se não me engano, era o município de Lapa, no interior do Ceará, e eles falaram que só colocariam sua rádio no ar quando o processo fosse finalizado. Não tenho notícia ainda se o processo foi finalizado, não sei precisar, mas realmente 9 anos já era um tempo bastante grande. Eu espero que eles tenham conseguido, porque essa é a grande dificuldade da rádio comunitária hoje. Ou faz uma desobediência civil, se coloca no ar durante o processo, mesmo sem ter a legalização definitiva, a outorga definitiva, ou esperam um processo que muitas vezes pode durar 9 anos, pode durar 15 anos, como o da Coité. Eu espero que a informação que eu tenha tido tenha sido errada mesmo, de que não tenha sido perdido, mas que está há 15 anos, desde 1998, o pedido de outorga. Então, a gente espera que esses atores tenham a garantia do seu direito e, principalmente, uma ampliação, porque o que a gente vive hoje, na verdade, no Brasil, é um cerceamento na expressão, na liberdade de expressão desses atores no Brasil. E aí eu queria colocar, por fim, a Mar, que está à disposição. A gente vem dialogando constantemente com o Ministério das Comunicações, tem convidado, inclusive, para os nossos eventos, participaram do último evento que a gente fez, um seminário lá em Belém do Pará. Estamos disponíveis para discutir com qualquer órgão governamental, o Congresso, o Senado, a Câmara, demais ministérios, também dialogamos com o Ministério da Cultura, e estamos sempre disponíveis para qualquer chamado da comissão, para qualquer esclarecimento e posicionamento da AMARC também.
Muito bem. Eu queria agradecer aos nossos expositores, né? Foi importante essas exposições. Eu acho que serviu para nos balizar, né? para que a gente possa entender um pouquinho mais, né? Apesar de termos um grande professor aqui, senhores, que é o Walter Pinheiro, né? Mas a gente está sempre aprendendo. Obrigado a vocês pela oportunidade e dizer que essa casa, essa nossa comissão está sempre aberta também, né, para sugestões. Eu costumo dizer que é ouvindo vocês que a gente costuma fazer as leis, né, que realmente atendam os anseios da população. Aqui, obviamente, os senadores, cada um tem a sua, entre aspas, a sua especialidade, cada um é oriundo de um meio, não é? Mas são com essas audiências públicas que a gente aprende muito. Não é? É ouvindo vocês, que são especialistas nesses assuntos, que a gente aprende e com isso a gente possa realmente, e a partir desses debates, a gente possa realmente caminhar e evoluir para fazer uma legislação realmente que atenda, né, os interesses do povo brasileiro. E uma coisa que o Pedro colocou bem, acho que nós temos que olhar muito isso, não é, Pedro? Descriminalizar essas rádios, não é? essas rádios comunitárias. Realmente, se o Brasil, essa informação que estou tendo agora, mas se nós somos um dos poucos países do mundo que estamos com isso ainda, há de se repensar isso, não é? E eu acho que esse é o papel nosso enquanto Congresso Nacional, enquanto senadores. Obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigado aos senhores senadores. Não havendo mais nada a tratar.
Só convidar o senador Walter Pinheiro para a gente fazer uma foto aí com os nossos convidados.
Tá bom, tem encerrada a reunião.